Entrevistas. Na edição da semana passada, conversamos com a desembargadora Zoici Machado Camargo sobre a tutela. Neste programa, vamos falar mais especificamente sobre a curatela. Obrigada, desembargadora, por estar aqui com a gente no programa de rádio do TJPR.
Obrigada.
Para iniciarmos a nossa conversa, poderia relembrar rapidamente a diferença entre tutela e curatela?
Tanto a tutela como a curatela, elas são definidas através de uma decisão judicial. Entretanto, a tutela, ela é específica para crianças e adolescentes. É o momento em que uma autorização judicial permite que um tutor vá representá-lo, vá guardar, vá zelar, orientar, se responsabilizar pela administração dos bens daquela criança ou adolescente até aos 18 anos de idade ou até a sua emancipação. Já a curatela, ela é diferente. Na realidade, ela é definida, ela é dirigida àquelas pessoas que não têm capacidade mental para exercer os atos da vida civil. Então, aqui não existe o limite de 18 anos. Na realidade, ela será exercida a partir dos 18 anos e poderá se estender até a vida toda. Se esta situação da falta de capacidade mental não for interrompida, ou seja, se ela não for temporária. Então, existe, é muito comum, hoje nós temos, pessoas que sofram de Alzheimer, pessoas que têm alguma demência grave, pessoas que sejam portadoras de Parkinson, que vai chegar ao ponto de impossibilitar que essa pessoa exprima a sua vontade. Então, ela vai necessitar, na realidade, de que seja nomeado um curador para atender às suas necessidades básicas, gerir o seu patrimônio, se assim o tiver. Enfim, toda uma situação, porque ela não tem condições mentais de gerir a própria vida.
Em quais casos a curatela é aplicada?
Um elenco muito grande de situações, tanto das pessoas que envelhecem e a doença da demência, ela vem acometer essas pessoas e a própria família se responsabilizará pelo atendimento, ou muitas vezes essas pessoas que são acometidas por certa demência, elas serão encaminhadas a um asilo ou uma casa, uma residência terapêutica, a um lar de idosos, para que ela tenha condições de subsistência e cuidados necessários. Muitas vezes também, nós temos situações de jovens, isso é muito comum hoje, em virtude dos acidentes automobilísticos, principalmente, e que essas pessoas venham a ter uma sequela gravíssima e que passem a vegetar muitos anos na vida, mas elas não têm uma demência, elas na realidade são jovens e elas se tornaram refém da própria curatela pelo próprio acidente. Então, observe que a curatela ela não é definida apenas a pessoas que têm idade, mas pessoas que também, ao longo do seu nascimento, já venham com uma doença mental que ela não termine, ela não se esgote ou, às vezes, ela se torna perene. Então, digamos que você tenha lá uma criança que tenha uma doença mental sem completo desenvolvimento, que você pode considerar que elas sejam, possuem né, certo retardo mental severo, possam ter um autismo grave, e aos 18 anos elas saem daquela necessidade da guarda e passam a ter então o quê? Serem curatelados pelos próprios pais, podem ser curatelados pelos avós. Então tudo depende da situação em que se encontrar. Então, tudo isso começa ali aos 18 anos, ao contrário da tutela que se extingue aos 18 anos.
Quem são as pessoas aptas por lei para serem curadores? O fato de possuir algum grau de parentesco influencia nessa escolha?
Sim, influencia. Às vezes dá certa discussão entre os próprios familiares, principalmente por duas situações. Ou porque você tem uma grande estima por aquele parente que precisa de cuidados, ou porque exista um patrimônio razoável. Então, sempre tem uma disputa, principalmente quando você tem à frente um patrimônio razoável que precisa ser administrado. Então, geralmente, a intervenção é promovida pelos pais ou tutores. Ela também é promovida pelo cônjuge, e isso se estiverem como marido e mulher ainda, ou até mesmo pelo companheiro, no caso da união estável, ou até mesmo em caso de natureza grave pelo Ministério Público. Isso o Ministério Público só ingressará quando for uma doença mental grave. Agora, na realidade, não seriam só essas pessoas. Digamos que isso é comum na justiça no bairro, inclusive recentemente nós atendemos, mesmo nesse período agora da pandemia, o justiça no bairro ele não se esquivou de atendimento às pessoas mais vulneráveis e principalmente diante da situação de total abandono. Então, nós nos deparamos com moradores de rua que sobrevivem em um lar específico para eles. Só que esses moradores de rua, alguns deles foram abandonados na própria instituição ou foram abandonados na rua e foram recolhidos por essa instituição. Só que, tanto num caso como no outro, eles já tinham o benefício assistencial, eles já recebiam esse benefício assistencial, cujo cartão de recebimento estavam com os seus filhos ou com os seus parentes, dos quais tinham responsabilidade. Então, fomos lá para verificar essa situação, nomear um curador para que, recolhido esse cartão, passasse, então, a responsabilidade da própria casa terapêutica para gerir as necessidades desses moradores de rua em relação a atendimento médico, atendimento hospitalar, se necessário for, alimentação, vestuário e todas aquelas situações que envolvem desde fonoaudiologia, desde fisioterapia que essas pessoas necessitam. Ou seja, nós nos deparamos com a situação de que pessoas estavam utilizando do próprio dinheiro assistencial que daria subsistência a essa pessoa que tem incapacidade mental para que esse dinheiro fosse utilizado pelos próprios familiares, agora nessa época da pandemia. Então, observe que eu não tenho só o pai, eu não tenho só a mãe ou o cônjuge como responsável para ingressar com o pedido de curatela ou os irmãos ou os colaterais, mas também pessoas são terceiros que muitas vezes cuidam dessas pessoas. Ou porque não existe quem os represente, ou seja, não existem pais vivos, não existem irmãos, estejam em completo abandono, ou porque, na realidade, essas famílias não têm condições de atender e acabam passando concordando que essa curatela possa ser exercida por um terceiro, geralmente uma casa terapêutica, como nós temos muitas em Curitiba, em que eles são responsáveis pelos próprios deficientes mentais e essas pessoas passam a serem muito bem tratadas nessas casas. E observe, isso tudo sob a fiscalização do Ministério Público.
O incapaz pode ter mais de um curador?
Pode. Digamos que seja muito comum, que isso acontece muito nas APAEs, né? Então, nós temos lá nas APAEs, isso lembrando que todas as APAEs do Paraná, elas são de responsabilidade nossa no que pertine à deficiência, à vulnerabilidade econômica, né? Então, nós procuramos atender essas pessoas, principalmente se nós formos lá no interior e onde a necessidade é muito grande. Então, eu tenho lá o pai e a mãe que cuidam daquele filho ou daquela filha que tenha deficiência mental. Então, nós podemos colocar os dois, pai e mãe, já como responsáveis pelo filho ou, às vezes, pelos filhos. Porque, na falta de um, esse já estaria exercendo essa curatela. Ou, da mesma forma, enquanto, geralmente, o pai, às vezes, é caminhoneiro, viaja, etc., a mãe é que tem toda a responsabilidade para cuidar daquela pessoa com deficiência. Já atendemos casos em que, numa família, os três filhos eram deficientes mentais. Então, observe que o encargo é muito pesado apenas para um curador, e sim a responsabilidade deve recair sobre pai e mãe no momento da representatividade para todos os atos da vida civil.
O pedido de interdição deve ser realizado perante a justiça? E quem pode fazer esse pedido?
Na realidade, todos podem pedir, né? Existe uma ordem de preferência. Seja os pais, o cônjuge, os irmãos, os colaterais, e também o Ministério Público apenas naquele caso de natureza gravíssima. Do contrário, o Ministério Público não ingressaria mais, hoje, pelo novo Estatuto do Idoso. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso em confronto com o próprio Código Civil. Então, nós temos algumas diferenças ali, no sentido de que não se pode mais hoje falar em interdição, mas o processo no Código de Processo Civil, ele se chama interdição. Mas, na realidade, o Estatuto de Idoso, ele veda essa expressão interdição, ele veda dizer que a pessoa com deficiência mental, ela não tem capacidade. Então, hoje, se toma muito cuidado em dizer, olha, tal pessoa é incapaz. Então, isso em virtude do próprio Estatuto do Idoso, que traz algumas restrições a esta nomenclatura, a este processo, a forma dele ser conduzido, mas não tira a essência que é fazer com que essa pessoa, na realidade, ela seja representada. Existem hoje limites nessa curatela. Nós temos uma curatela que ela pode ser temporária, ou seja, porque a pessoa está temporariamente impossibilitada de praticar os atos da vida civil, às vezes por um acidente, por uma cirurgia, e pode recuperar dali a 60, 90, um ano, e essa curatela ela pode ser, então, extinta e a pessoa retoma toda a sua atividade, a sua consciência de responsabilidade para com os próprios atos. Ou que ela seja uma pessoa completamente dependente, ou seja, uma dependência etílica grave ou uma dependência química grave e que dependa de tratamento. Enquanto perdurar o tratamento, enquanto não houver aquela liberação desse tratamento, ela fica sendo curatelada. A partir do momento, através de uma perícia e estabelecido que essa pessoa ela recuperou o discernimento, ela retoma, então, a atividade de gerir os próprios atos da vida civil. E existe também aquela curatela em que é apenas para o patrimônio. Ou seja, a pessoa ela não tem falta de capacidade, é que ela não tem condições de gerir, ou porque ela gasta demasiadamente, ela é perdulária, ela é pródiga. Então, nesse caso, ela não tem a falta de capacidade mental, ela não consegue gerir o patrimônio. Então, nesse caso, ela será uma pessoa que vá administrar esse patrimônio especificamente, não para a sua vida mental, ou seja, para o seu querer ir e ver, mas apenas para o patrimônio.
Quais documentos são utilizados para comprovar a incapacidade de uma pessoa? Por exemplo, basta um laudo médico declarando a incapacidade?
Todos os documentos que apresentam um histórico da vida daquela pessoa, muitas vezes essa deficiência mental ela é anterior, ela já vem desde o seu nascimento, ou às vezes ela é adquirida em virtude do envelhecimento, ou muitas vezes adquirida em razão de um acidente. Esse acidente pode ser um acidente automobilístico, N acidentes, uma queda em casa, qualquer coisa, ou até mesmo um acidente de saúde, por exemplo, um AVC, que vá levar essa pessoa a ficar em estado vegetativo em que ela não possa expressar. Então, existe, assim, um histórico de medicação, de exames, que comprovem que esta pessoa, ela realmente não tem condições de gerir os atos da vida civil. Nesse caso, como que nós fazemos com o processo judicial? Então, toda essa documentação deve ser trazida no processo, onde você vai pedir que seja nomeado um curador especial, já provisoriamente, até que seja comprovado que realmente, através da leitura dos documentos, através da própria perícia que terá obrigatoriamente que ser feita, através da entrevista que o juiz fará com essa pessoa, para demonstrar que ela é totalmente dependente de terceiros para gerir a sua própria vida, inclusive todos os atos da vida civil.
Para que a pessoa seja declarada incapaz, precisa passar por uma perícia? E em quais circunstâncias?
Muitas vezes, basta a percepção do olhar e de uma simples análise nos documentos e você vai ter a certeza absoluta, não havendo necessidade de você fazer uma perícia técnica, mas pelos inúmeros laudos, pelos inúmeros documentos médicos e medicação que mostram na tua frente aquela situação, ou seja, de que aquela pessoa não tem como subsistir sem que seja representada para todos os atos da vida civil. Então, dependendo da documentação, dependendo da situação em que ele estiver na frente do juiz, o juiz automaticamente já nomeará curador especial, ou muitas vezes ele, além de nomear curador especial, ele dispensará a própria perícia, isso ouvido o Ministério Público, ante a concordância, e será a pessoa curatelada de imediato.
Em relação aos dependentes químicos, qual é o entendimento da Justiça? O Instituto da Curatela pode ser temporário neste caso?
Pode. Muitas vezes a gente não pode fazer confusão entre internamento compulsório e curatela. Muitas vezes se faz necessário o internamento compulsório para acalmar a pessoa, para tentar desintoxicar a pessoa. Ela, por mais que ela esteja dependente, ela não perde a sua capacidade mental. Então, há necessidade de fazer um internamento compulsório. Agora, existem outros casos em que essa pessoa, em face dessa dependência química ou dependência etílica, isso tem afetado de tal forma a sua capacidade mental que se faz necessário, então, a curatela e, muitas vezes, por um tempo determinado. A partir do momento que o tratamento evolui e que essa pessoa ela consegue recuperar a sua capacidade mental, essa curatela poderá ser levantada. Muitas vezes, isso pode não ocorrer, em virtude de diversas situações de dependência química ou etílica que atinge sobremaneira a parte cerebral e que essa parte cerebral fica totalmente adormecida, ou seja, a pessoa ela se torna completamente em estado vegetativo.
Quais são as responsabilidades do curador?
Ela tem toda a responsabilidade de gerir os atos da vida civil, de gerir o patrimônio, representar para todos os efeitos, todos. Digamos, por exemplo, da mesma forma como eu sempre procuro pontuar, o Ministério Público vai fiscalizar, sim, e há necessidade de se prestar contas de todo o patrimônio do curatelado. Então, digamos que seja uma pessoa que tenha um patrimônio, às vezes tenha uma renda mensal, então isso terá que ser administrado sob fiscalização do Ministério Público. Poderá ser dispensado também se o valor que essa pessoa receba seja uma pensão de um salário mínimo. Então, eu não vejo como você prestar contas de um salário mínimo para a despesa daquele curatelado, salvo a prestação de contas para saber se aquele salário mínimo está sendo dirigido para atendimento daquela pessoa. Muitas vezes, você é curador de alguém e você pega o dinheiro, aquela pensão daquela pessoa e usufrui para você e como curador e sua família. O curatelado, na realidade, fica completamente em estado de abandono. Então, isso nós temos encontrado pelo interior.
Agora, eu gostaria que a senhora falasse sobre o trabalho do Justiça no Bairro, que realiza interdições em várias localidades do interior do estado. Como isso funciona na prática? Esse atendimento é voltado para as pessoas carentes, principalmente para os idosos?
Todo esse atendimento das pessoas no Justiça no Bairro, eles são voltados às pessoas de grande vulnerabilidade, seja vulnerabilidade econômica ou seja de vulnerabilidade emocional. E aqui entra aquela situação de doença mental grave, principalmente nas APAEs, os asilos, Tudo isso passa a ser as residências terapêuticas de cuidados do Justiça no Bairro. Muitas vezes, as APAEs passam um comunicado para nós da necessidade de regularizar essa situação. Outras residências terapêuticas também, em virtude, às vezes, de mudar a gestão daquele asilo, daquele abrigo, se faz necessária a alteração de curador. Ou, muitas vezes, porque outras pessoas ingressaram naquela casa em face de outros que faleceram ou que saíram daquele espaço e ingressaram para aquele espaço outras pessoas com dependências graves e precisam, então, ser curatelados por aquela casa. Então, nós somos procurados de diversas formas. O Ministério Público geralmente nos comunica de determinado abrigo ou determinado asilo que precisa de atendimento, ou mesmo escolas especiais que não sejam da própria APAE, ou pessoas que estejam no interior, né? Ou seja, assim, bem no interior, bem na área rural, e precisam ser regularizada a situação. Porque muitas vezes aquela pessoa curatelada, ela já recebe o benefício assistencial. Porém, ela precisa ser representada para fazer prova de vida, para que possa, junto ao INSS, receber aquele valor para administrar a vida daquela pessoa. Então, se faz necessário a curatela, porque muitas vezes o benefício é suspenso porque não existe a nomeação de um curador. Não que essa pessoa não tenha o direito, ela já tem o direito e já vem recebendo esse benefício, mas pela falta da indicação e nomeação de um curador especial, ela para de receber e o dinheiro, então, fica guardado lá no próprio banco até que o curador, o título de curador, seja nomeado por um juiz e ele venha apresentar o termo de curatela para poder seguir e levantar o depósito das pensões para que aquela pessoa possa ser beneficiada.
Neste podcast, conversamos com a desembargadora Joeci Machado Camargo.
Um abraço a todos e obrigada aos nossos ouvintes.
Acompanhe as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Até a próxima edição! Rádio TJPR.